é mais ou menos 1% do nosso PIB, isto é, toda a riqueza nacional. 2 mil milhões de euros era o tamanho do buraco que Vítor Gaspar teve de tapar com o famoso colossal aumento de impostos. Portanto, é mesmo de muito, mas mesmo muito dinheiro.
É muito, muito dinheiro. Para onde é que foi esse dinheiro todo?
Bem, esse dinheiro foi para muitos sítios. Foi para quem alugava as casas, foi também para restaurantes, para comércios, foi também para muitas atividades culturais, para onde esses turistas vieram. Portanto, foi dinheiro que se espalhou um pouco por toda a economia, foi dinheiro que chegou a muita gente, foi dinheiro que todos os anos está a chegar mais e mais, porque basta ver que só entre 2016 e 2018, que foram os 2 anos para que temos números, o impacto económico do Airbnb em Portugal duplicou, passou de 1.000 milhões para 2.000 milhões. E por isso faz-me imensa confusão andarem a fazer campanhas contra o Airbnb ou o alojamento local.
Mas essas campanhas acontecem porque muitas pessoas dizem que essas casas alugadas a turistas deixou de haver lugar para os portugueses e que também por isso as rendas subiram imenso.
É verdade que as rendas subiram imenso e todos quem vive em Lisboa e Porto, sobretudo, sente isso. Mas é uma discussão muito mais complicada do que pensar apenas no alojamento local. Houve uma quantidade de outros fatores em jogo e é uma discussão que eu não vou entrar agora aqui. Na verdade, eu nasci em Lisboa e até vivi em bairros históricos, pelo menos em dois: São Paulo, aqui ao pé do Cacho de Dré, e na Madragoa, ao pé de Santos. Durante décadas, esses bairros perderam gente, esvaziaram-se, degradaram-se. Boa parte de Lisboa, tal como de resto boa parte do Porto, estava a cair porque não havia dinheiro para recuperar casas. Como jornalista, eu vi nascer, vi morrer dezenas de programas públicos de reabilitação urbana e estavam todos condenados ao fracasso. Muito dinheiro que não servia para nada. Até que chegou o Airbnb e uma nova lei das rendas também, e de um dia para o outro os bairros inteiros transfiguraram-se.
Transfiguraram-se, mas há pessoas que se queixam que agora não conseguem viver lá.
Eu acho uma imensa piada, devo dizer, ou então não acho piada nenhuma, porque na verdade antes muitas dessas pessoas não queriam lá viver. Quando os bairros estavam podres, fugiam deles. Agora que as casas foram reconstruídas, ficaram bonitas, dizem que estão muito caras. Eu gostava que olhassem outra vez para esse nome. 2 mil milhões de euros. Muito desse dinheiro permitiu a muitas famílias recuperar o seu património, encontrar um rendimento que antes não tinham. Aliás, o Airbnb diz que 60 milhões de 60%, perdão, dos anfitriões portugueses dessa plataforma afirmam que mesmo foi ao partilharem o seu lar que conseguiram continuar a viver nas suas casas, isto é, ao alugar parte das suas casas, que as recuperaram e têm rendimentos para lá continuarem.
E, portanto, é essa a realidade que tu chamas a galinha dos ovos de ouro.
É uma galinha dos ovos para um, para outro até foi tábua de salvação, mas a verdade é que, sem milagres como os proporcionados pelo Airbnb e por outras plataformas, o Booking, etc., dificilmente teríamos saído da crise como saímos com o boom do turismo. Por isso é que me custa ver tanta gente a continuar a dizer mal e a querer acabar com estas plataformas que facilitam o alojamento local e até mesmo querer acabar com o alojamento local. Sabes, eu acho que Camões é que de alguma forma continua a ter razão. Vivemos rodeados de velhos do Restelo e não foi por acaso que ele terminou os seus Lusíadas com a palavra inveja. O que nos vai valendo é que ainda há portugueses suficientes para não lhes darem ouvidos e se inscreverem no Airbnb. É que os 2 mil milhões fazem-lhes mesmo muita falta.
Contracorrente com José Manuel Fernandes, a conversa com Carla Jorge de Carvalho aqui no Observador. Até já, José Manuel. Amanhã, nova edição a não perder, depois das 8h10, nas manhãs 360. Oito e 18, não se esqueça que mais à frente, depois do Jornal das 9, a antena do Observador é das crianças, temos o WhatsApp Kids, por isso passa o telefone aos mais novos e eles que nos deixem uma mensagem de voz com o seu nome e pergunta, a pergunta que nos querem fazer sobre o que quer que seja. O David Cristina, humorista, vai dar o seu melhor para responder a tudo. O número a fixar é o 913-961-556. 913-961-556. Muito obrigada pela companhia, por estar com as manhãs 360. Eu sou a Maria João Simões, comigo estão sempre a Carla Jorge de Carvalho, de França, o Paulo Ferreira, e agora junta-se a nós o Miguel Pinheiro com o bom, o mau e o vilão.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.